Afinal, por que os juros são tão altos no Brasil? Você já deve ter feito essa pergunta, não é? Mas a gente vai conversar com um especialista que vai traduzir para a gente um pouco esse debate, esse tema, persistência de juros elevados, tão discutido, não é? Como entrave ao crescimento econômico sustentado, tanto sobre investimento, tem um efeito sobre investimento, como endividamento público. E a gente vai trazer detalhes para você de uma nota de política econômica, então, que revisita esta questão central da nossa economia, não é? Eu converso com o Guilherme Klein, ele é pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, é o MAD, USP, vinculado à Faculdade de Economia, FEA, e ele é autor desta nota, está aqui com a gente, Guilherme. A gente quer entender melhor essa questão dos juros, Guilherme, mas às vezes o economês, né, os termos mais técnicos dificultam. Então já te pergunto para você explicar para a gente de uma forma que todo mundo entenda, viu? Né? Juro, inflação, impacto sobre investimento, endividamento público, tudo isso tem uma repercussão enorme, não é? No dia a dia dos brasileiros. E aí, a tua nota analisa dados de 15 países, é isso? Quer dizer, é um problema não só do Brasil, mas eu não sei se com os mesmos efeitos.
Oxane, bom, vou tentar falar sem economês. Então, a nossa nota, o que a gente busca entender, a gente analisa os dados de juros, né, e as variáveis que poderiam explicar os juros em um grupo de países. Então, a gente pega um grupo de 15 países em desenvolvimento e relativamente parecidos com o Brasil. Uhum. E a ideia do estudo é a partir dessa comparação, né, do Brasil com outros 14 países, tentar entender como, em média, os fatores influenciam, alguns fatores influenciam os juros, né? E aí, a partir disso, focar no Brasil e tentar entender por que que os juros no Brasil são tão elevados, né? Acho que vale a gente notar e lembrar que o Brasil tem há algum tempo, uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Taxas reais, né? Uhum. Que são a diferença entre os juros nominais, aqueles que os bancos central estabelece, e a inflação. O Brasil fica ali ao lado da Rússia e da Turquia como a maior taxa de juros do mundo. Então, a nota tenta entender um pouco quais seriam os determinantes dessa taxa de juros tão altas no Brasil.
Uhum. E aí, o que que os resultados mostraram em relação aos juros? Aqui a gente sabe que o juro é alto, mas em outros países os juros são mais baixos. Ou seja, é uma realidade ainda distante aqui no país. A gente sabe que tem momentos que isso entra no movimento de diminuição, de queda, então aí cai bastante, mas logo vem seguido de um movimento de retomada, de elevação dos juros. Então, o que que os resultados mostraram?
Então, a gente tem três principais resultados que eu acho que vale a pena a gente conversar para entender os juros no Brasil, né? Um deles é a volatilidade da inflação, né? Então, países em que a inflação flutua muito, né, como você acabou de dizer, né, períodos em que você tem uma queda dos juros e da inflação, depois você logo retoma. Então, países em que você tem uma inflação que varia muito, de forma muito forte, tendem a ter juros maiores, tá? Então, esse é um primeiro diagnóstico. Um segundo é a volatilidade do câmbio. Então, a mesma coisa que a gente acabou de falar da inflação, mas para o câmbio, né? Então, um câmbio que sobe muito, que cai muito, muito rápido, em economias em que isso acontece, a gente também tem juros reais maiores, né? E, por fim, um terceiro elemento que é interessante do que a gente encontra é que países em que a meta de inflação é muito baixa, né, também costumam ter juros reais maiores. Né? Então, você tem uma meta de inflação muito baixa, você força o Banco Central a aumentar muito os juros, e isso pode ser associado a juros médios maiores. Uhum, né? Uhum. Então, esses elementos, eles explicam relativamente bem por que que os juros brasileiros são tão elevados. Nosso câmbio é muito volátil, né? O que influencia bastante também a nossa inflação, então a nossa inflação também varia muito. E a nossa meta de inflação, ela vem sendo reduzida de forma muito agressiva nos últimos anos, né? Então, esses elementos explicam bem. Mas um quarto fator que eu acho que vale a pena mencionar é que, mesmo considerando esses elementos todos, uma parte relevante dos juros, cerca de um ponto percentual, dos juros brasileiros, não é explicado não consegue ser explicado por esse modelo, né? O que indica que tem outros fatores, né, no caso brasileiro, institucionais e específicos ao país, que são importantes e que a gente precisa de mais pesquisa para entender um pouco melhor e ter um diagnóstico mais robusto sobre como reduzir os juros.
Guilherme, bom, desde os tempos imemoriais, aí é o que a gente sabe da relação de juros com inflação. Então, a gente sempre ouve o mesmo discurso. Ah, o juro subiu, que tem que conter, né, a elevação de preços, tem que conter a inflação. Então, eu quero entender um pouco se na nota, nessa nota de política econômica, você faz a projeção de alguns cenários, né? E como é que o Brasil se encaixa nisso e o que é esperado acontecer, dependendo de cada cenário, né? Quais são esses cenários, exatamente?
Então, no estudo, o que a gente faz em termos de cenários é simular diferentes políticas que poderiam ser adotadas pelo governo.
Sim.
E quais seriam os efeitos delas sobre os juros reais. Então, a gente simula três principais políticas ali. Uma delas é um aumento que a gente chama, economês um pouco, mas eu posso tentar dizer, do poupança doméstica, né? Que basicamente pode significar outra coisa, mas quando a gente vê isso no discurso, na discussão sobre o assunto, basicamente significa um corte de gastos pelo governo, tá? Então, um corte de gastos relativamente grande, de 2 pontos percentuais do PIB, né, que é o que a gente faz na simulação, geraria uma queda dos juros reais de 0,5. Então, uma queda relativamente pequena para um esforço bem grande. Né? A gente simula, por um outro lado, um conjunto de medidas. Né? Um é um aumento da meta de inflação de 3 para 5%, tá? E uma redução da volatilidade do câmbio. Então, reduzir essa flutuação tão forte do câmbio, trazendo essa variável para um nível próximo de um país como o do Chile, por exemplo, que é uma realidade relativamente próxima a nós. Esses dois efeitos combinados, então, um aumento na meta de inflação, uma redução da volatilidade do câmbio, poderia, junto, levar para uma queda do PIB, uma queda dos juros reais, de cerca de 2 pontos percentuais. Então, uma queda significante. Né? Então, a ideia é basicamente apresentar um pouco outras medidas e outros caminhos possíveis para que a gente consiga pensar, de novo, de forma um pouco mais aberta e plural, sobre caminhos para enfrentar esse desafio dos juros reais tão elevados no Brasil.
Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta bem de quem tem o bom senso da economia do dia a dia. Meta de inflação a gente já tenta seguir. Não sei se é, às vezes, um cenário artificial, a gente vê que fica muito perto da meta, às vezes acima, depois quando fecha o ano ali se encaixa na meta e tal. E sobre inflação? Mas, por exemplo, volatilidade de câmbio, tem como segurar isso? Porque tem fatores externos também, né? Que a gente está falando do doméstico, mas tem um cenário externo também, né?
Com certeza. Eu acho que na questão do câmbio, existem alguns fatores, né? No caso brasileiro, tem dois principais. Um é a nossa dependência cada vez maior de commodities, né? Então, a gente exporta muita coisa que tem preços internacionais, então uma flutuação internacional afeta de forma muito importante a nossa economia. E aí, claro, para você mudar isso é um processo de mais longo prazo, né? Você complexificar um pouco a economia. Mas tem um outro lado, no nosso caso, e aqui tentando não ser muito economês, que é um pouco difícil, o nosso sistema financeiro em relação a câmbio é muito desenvolvido, o que significa que a gente tem muito o que a gente chama de, por exemplo, carry trade, né? Que é basicamente, como a gente tem juros reais muito altos, muitos investidores pegam dinheiro em lugares em que os juros é baixo, né? Tipicamente Japão, mas enfim, em algum momento Europa também, e mandam esse dinheiro para o Brasil, porque aqui a gente tem juros altos. Então, o que acontece é que qualquer variação do nosso juros afeta muito a nossa volatilidade. E isso tem a ver com o desenho institucional do sistema financeiro brasileiro. Então, existem algumas medidas possíveis para que a gente reduza um pouco essa volatilidade.
Bom, para a gente concluir, então, que tem impacto mesmo esperado, essa coisa de manter o juro elevado para tentar controlar inflação, considerando volatilidade no câmbio. Eu queria que você fizesse uma conclusão para a gente entender, porque a pergunta é essa, por que é tão alto e, pelo jeito, vai continuar com esse cenário, dependendo desses fatores todos, é isso?
Oxana, eu acho que a ideia da nota é um pouco trazer, dar uma complexificação no assunto, porque quando a gente vai, muitos dos diagnósticos partem de uma solução muito simplista, que é basicamente corte de gastos do governo. Né? Então, acho que uma parte do que a gente quer trazer é justamente, talvez não seja o cenário mais animador, mas é no sentido de que existem várias razões para os juros reais brasileiros serem tão altos e várias formas de se atacar isso. Né? A nossa conclusão de que uma reversão sutil, por exemplo, dessa política tão agressiva de meta de inflação, por exemplo. E aí na nota eu convido inclusive os ouvintes a lerem a nota, porque lá a gente discute um pouco mais detalhes as dificuldades de fazer isso, né? Não se trata de ser ingênuo, de achar que não existe nenhum custo. E mesmo no sentido de volatilidade cambial, né? Aqui eu estou falando um pouco por cima, mas a gente tem uma discussão maior sobre isso. Então, eu acho que, para concluir, é possível sim que o Brasil reduza os juros reais, olhando para essa multiplicidade de fatores que causam isso, inclusive, de novo, retomando uma das conclusões da nota, que existem outros fatores institucionais que precisam ser atacados, né? Então, não basta a gente ter um diagnóstico muito simples por uma questão complexa, que não vai ter solução de uma maneira tão simples.
E quais fatores institucionais?
Então, isso é um pouco o que as próximas pesquisas. Eu acho que ponto que a gente tenta fazer é de que é preciso olhar para isso.
Bom, a gente quis discutir tudo isso porque tem a ver com os preços do dia a dia, quando você vai buscar o dinheiro, quando você paga seu produto, o quanto o Brasil tem para investir, né, Guilherme? E o impacto disso sobre endividamento público, né? Então, tá tudo amarrado ali, né? Uma coisa leva a outra, a economia é assim, né? Um fator mexe com todos os restantes e a gente quis entender um pouco sobre quais são esses múltiplos fatores que levam a juros tão elevados no Brasil como temos visto. Eu conversei com o Guilherme Klein, que é pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Faculdade de Economia da USP, e autor da nota. Guilherme, muito obrigado e certamente a gente vai voltar ao tema aqui no jornal.
Obrigado, Luciane.